Eu estava aqui ontem e tive cuidado de fazer uma análise do processo eleitoral com muita tranquilidade. O senador Freogui estava aqui e muito equilíbrio para não dar a impressão que eu estava aqui defendendo posição da minha candidata, a presidenta Dilma, e do meu governador. E vem à tribuna da mesma forma. O projeto que nós representamos fez uma revolução no país e é inegável. 8 anos do presidente Lula, 4 da presidenta Dilma, as urnas mais uma vez mostraram que a votação da presidenta foi em primeiro lugar, uma demonstração, e as urnas não mentem, que a maioria dos votantes, olhando os candidatos, optaram pelo nosso projeto. Projeto que tirou mais de 20 milhões de brasileiros da área do desemprego. Tirou mais de 30 milhões da miséria absoluta. Projeto que os planos de governos apresentados estão aí, como Minha Casa e a Minha Vida, Bolsa Família, Luz para Todos, ProUni. Quadruplicamos o número de escolas técnicas, triplicamos o número de universidades, mas, enfim, esse é um debate que os candidatos farão e o povo brasileiro, de forma muito sábia, saberá optar para que a melhor proposta continue coordenando e dirigindo os interesses dos brasileiros. Presidente, eu vou falar de um tema nacional. E não falarei porque São Paulo é governado pelo PSDB que o problema da água é do PSDB. Não, o problema da água é um problema nacional e mundial. E falarei nesse sentido, não usando esse debate como instrumento de desconstituir o adversário que democraticamente vai disputar as eleições conosco. Senhor presidente, vou falar sobre os recursos hídricos, que é um tema que todos nós temos que debater. A sociedade brasileira tem se defrontado há muitos anos com a questão da falta de água, que se agrava no Brasil e no mundo. Mudanças climáticas, aumento da população nas grandes cidades, e falhas na expansão da infraestrutura de captação e tratamento de água compõe o quadro atual que preocupa a todos. Por exemplo, só como exemplo, na mais rica e populosa unidade federada, a empresa estatal Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Sabesp, lida com um grave quadro de escassez de água que pode levar ao racionamento para milhões de paulistanos. Ainda agora, em 2014. A reserva da Cantareira, que abastece mais de 9 milhões de pessoas na capital e no interior, está praticamente esgotada. A retirada dos 400 milhões de metros cúbicos abaixo do sistema de captação dos reservatórios pode causar um verdadeiro desastre ambiental em São Paulo. E quem diz isso são os especialistas, são os estudiosos dessa situação. A operação de aproveitamento do dito volume morto nos subterrâneos da Cantareira, iniciada em 17 de março no ano corrente, e ao custo de 80 milhões, implicará no colapso do sistema e serão necessários entre 10 a 15 anos para a completa recuperação do manancial paulista. Senhores e senhoras, as medidas emergenciais para a redução dos dramáticos prejuízos da escassez da água em São Paulo e no Brasil devem ser tomadas com responsabilidade e destemor pelos governantes. Se a gravidade do quadro aponta para a necessidade de racionamento, a sociedade, de fato, tem que colaborar. Somente ela é beneficiada. Na medida em que todos reduzirmos, todos, o consumo da água, para que esta não falte nos nossos lares. Essa prudência e essa prática, nós aconselhamos as autoridades públicas de São Paulo, na certeza que os cidadãos daquele estado saberão compreender que a crise no abastecimento tem origem na inédita estiagem da região, também causada por mudanças climáticas, não só em São Paulo, mas no Brasil e no mundo, cujos efeitos ainda são imprevisíveis. É preciso também compreender que, para além da problemática regional, como é o caso de São Paulo, ou nós repetidos anos, ou nos repetidos anos de seca e escassez, lembro aqui dos estados do Nordeste, as graves permanências no desabastecimento de água preocupa, claro, a todos. Um exemplo pouco discutido nos é fornecido pelo Censo de Educação de 2013, que contabilizou 8 mil escolas sem abastecimento regular de água e 19 mil em que crianças consomem água não filtradas, geralmente retirada de poços artesianos. Por culpa desse ou daquele governo? Não, pela falta de água. E é isso que nós temos que enfrentar com a responsabilidade do governante. Todo esse quadro preocupante nos convida, ou melhor e mais racional, é melhorar e ser racional para aproveitar as fontes de água. Vamos retornar por um momento à questão enfrentada por São Paulo. Segundo dado da Sabesp, nada menos que 25% de toda a água consumida na capital do estado de São Paulo, 2 milhões de metros cúbicos ao dia, acabam por se perder no trajeto entre a represa de que foi retirada e as residências e prédios em que a água deveria ser consumida moderadamente. Em 2006, a perda era equivalente a 33%. A meta da Sabesp era reduzir a 18%. Segundo noticiou o jornal Folha de São Paulo, em 5 de fevereiro de 2014, países como a Alemanha e Japão perdem apenas 11% de toda a água captada para consumo. Nos Estados Unidos, a perda máxima aceitável é 16%. Em São Paulo, 60% do quarto de água que desapareceu em 2013 resultam de vazamentos na rede. E outros 40% derivam do furto de água por meio dos ditos gatos, ligação clandestinas na rede de abastecimento. É preciso, sim, combater esses vazamentos e esses desvios, eu diria, de conduta, e não só de conduto. Em todo e qualquer contexto de escassez, o maior ganho que se possa colher é também imensurável, porém real e concreto, como a própria água fluída e contida e recuperada. Quero, com isso, dizer que o esforço para solucionar a escassez de água em diversos estados, e aqui o mais preocupante é São Paulo, e outras regiões brasileiras, pode também resultar no fortalecimento de nossas causas comuns. Pode nos conduzir ao aumento de nossos laços de solidariedade e também do grau de inteligência e racionalidade em que, com que o Estado, a sociedade, lidam com o interesse coletivo. A questão paulista, de que nos valemos para analisar a escassez de água, haverá de ser enfrentada e resolvida com solidariedade, inteligência e competência. A própria Sabesp tem o dever institucional de trabalhar com afinco e previsão para que as perdas na rede de abastecimento do Estado diminuam drasticamente no curso, eu poderia dizer, dos próximos anos. Mas é tão grave que tem que ser no curso dos próximos meses. Deve, igualmente, ampliar a captação e a proteção dos mananciais. A sociedade, por outro lado, necessita colaborar no que lhe tiver ao alcance para racionalizar o consumo, evitando o desperdício que se traduz não apenas como uma ofensa ao próximo, mas sim no respeito e no carinho à própria mãe natureza. Somos hoje mais de 200 milhões de brasileiros e temos a sorte de viver em um país generoso e ambientalmente rico, com mananciais de água, os mais diversos, com nossas imensas bacias hidrográficas ou o gigantesco aquífero Guarani, que permeia pelo Rio Grande, reservatório subterrâneo que compartilhamos com os países vizinhos do Cone Sul e da América Latina. Há quem se reconhecer, todavia, que a distribuição geográfica de nossos mananciais nem sempre favorece o consumo nas áreas de maior concentração populacional. É o caso do Rio Amazonas, por exemplo. Encontra-se numa região escassamente povoada. Por todas essas condicionantes, faz-se necessário a cada um de nós assimilar a importância do pequeno, porém inestimável papel que podemos cumprir ao favor de todos e de cada um, ao valorizarmos a água que chega em nossas casas. É importante termos em conta que uma torneira aberta por cinco minutos, resulta no gasto de 80 litros de água. E um banho de 15 minutos, em 243 litros de desperdício. Enquanto que a limpeza da calçada, com mangueira de água corrente, retira, em média, 273 litros. É grave. Podemos diminuir esses gastos. Claro que podemos. Necessitamos, portanto, alterar os hábitos em favor da máxima economia de água e essa nova consciência precisa ser amplamente cultivada desde a infância e também entre os jovens e adultos brasileiros e, claro, também na nossa velhice. Ao poder público, de sua parte, cumpre atuar em prol do aumento da racionalidade, do aumento da consciência deste líquido tão precioso e saber valorizá-lo, como também articular para que não haja esse desperdício no sistema de abastecimento. Prefeituras municipais em todo o país agirão corretamente se incentivarem por todos os meios novas construções que atendam as melhores normas de economia para reutilização da água. O prefeito municipal consciente deverá fazer de tudo ao seu alcance para incentivar o uso generalizado de torneiras com fechamento automático, a começar pela própria prefeitura e demais prédios públicos, bem como a adoção de soluções inteligentes no reuso da água para fins não potáveis, por exemplo, para regar plantas, lavar calçadas, para irrigação de jardins, de parque, campos, cemitérios, até mesmo nos banheiros, bem como nas estradas, no cinturão em verdes, no cuidado com as plantas, nos gramados, nas residências, reutilizando sempre a água. A construção inteligente de prédios, em nossos dias, resulta na condução de água da chuva, por exemplo, que a água da chuva vá para reservatórios projetados para estocagem e consume-o na própria edificação. E a mesma lógica vale para o uso consciente da energia elétrica. A instalação de placas solares deve também ser ampliada, uma vez que diminui de forma considerável a demanda da própria rede elétrica e a conta dos usuários de energia. Em ambos os casos, não se pode dizer que exista, por parte do cidadão, um verdadeiro gasto, seja na aquisição de placa de captação da energia solar ou na instalação de reservatório ou torneiras com controle automático. Tem que haver um incentivo por parte do poder público. O que ocorre, na realidade, é um adiantamento, um desembolso prévio de gasto na construção civil e investimento que acaba por se pagar em curto período. No longo do prazo, resulta em níveis de economias para todos. Ao lado do cidadão comum e do poder público, deve também os empresários se empenhar para agregar inteligência e criatividade no bom uso de recursos escassos, como aqui a água. A falta de consciência de sucessivos governos no estado de São Paulo levou à completa poluição dos rios Tietê e Pinheiros, enormes mananciais hoje inservíveis, mas que no futuro haverão de ser recuperados, creio eu, para a felicidade de todos e para o abastecimento da megalópole que é São Paulo. O empresário consciente, que em nossos dias ainda polui esses rios, deve... deve compreender a necessidade de cessar essa prática, que ele está sendo irresponsável, reservando anualmente uma pequena parte de seus lucros para a proteção da natureza, que não pode mais ser tratada como lata de lixo. O bom exemplo de empresários conscientes merece ser reconhecido, fomentado, difundido, incentivado, para que se multiplique em todo o território nacional. A escassez de água em cidades e estados do Brasil, principalmente São Paulo, e esse debate é importante, irá nos servir de incentivo à mais inteligente e abalizada ação coletiva na gestão do que nos é comum. E esses esforços, a própria rede de ensino superior, pública e privada, pode unir, fomentando soluções inteligentes no aproveitamento de nossos recursos naturais. Por isso, gostaria de sugerir ao Senado da República a criação de um prêmio nacional para as melhores e mais criativas soluções científicas de racionalização do uso da água e da energia. Esse prêmio poderia ser instituído tanto para as feiras de ciências do ensino básico e médio, quanto para os universitários em graduação e pós-graduação, eu diria até para as prefeituras, que demonstrassem claramente que conseguiram reduzir o gasto da água, assim, trabalhando para o bem comum de todos. Esse reconhecimento anual, uma espécie de prêmio Inovare no âmbito científico-tecnológico, bem poderia ser acompanhado do auxílio jurídico do Senado ao registro das patentes de melhores invenções em favor dos pesquisadores que as receberam, na certeza de que o fomento e a criação lúdica do inventor, do jovem, por que não lembrar, professor Pardal, irá nos favorecer a todos, porque incentiva a própria discussão no âmbito educacional do bom destino que daremos a este país com a grandeza e generosidade de todo o nosso povo e que cumpre a nós, homens públicos, gerenciar. Por fim, senhor presidente, eu não poderia deixar de me posicionar sobre o julgamento que teremos amanhã no Supremo Tribunal Federal. registramos que o recurso extraordinário 661-256, que trata do Instituto da Desaposentação, será objeto de discussão no plenário do Supremo Tribunal Federal amanhã, 8 de outubro. Além dos advogados de defesa, os aposentados, e eu estou, eu diria, nesse time, nessa corrente para frente, contarão com o apoio jurídico da Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas, COBAP, e também do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, IBDP, ambos na situação de amicus curiae, amigos da corte. Ao lado do Instituto Nacional de Saúde, que a União atuasse também respondendo pelo poder constituído que a Constituição lhe assegura em relação a esse projeto. O tema abordado pela Corte versará sobre a possibilidade da renúncia ao benefício previdenciário para o trabalhador do regime geral, como já é assegurado para o trabalhador da área pública, e a concessão de nova aposentadoria, se assim ele entender, desde que ele renuncie à antiga, e claro que ele vai renunciar, porque ele vai optar por uma maior, sem que haja nenhum tipo de devolução. Sabemos que a discussão no plenário da Suprema Corte percorrerá o aspecto político e econômico da questão. O IBDP, inclusive, já apresentou ao Supremo estudo da viabilidade financeira da tese. E claro que quem representa a União, os seus advogados, farão o contraditório. Ocorre que, se por um lado o impacto econômico é importante analisar, não podemos desmerecer o choque social que provocará, pois estima-se que a decisão vai beneficiar em torno de 500 mil pessoas. Torcemos para que o resultado seja favorável aos aposentados, que eles possam usufruir do Instituto da Desaposentadoria, pedir um recálculo, já que ele voltou a trabalhar e voltou a contribuir. Lembramos que, mais uma vez, o Poder Judiciário vai atuar como legislador frente à morosidade do Legislativo em aprovar projetos sobre o tema. Isso não ocorre por falta de projetos. Não. Só eu tenho dois projetos. Tramito no Senado Federal dois projetos de minha autoria sobre o tema, o PLS 91 de 2010 e o PLS 172 de 2014, onde eu garanto para que o trabalhador que voltou a contribuir possa ter o direito de avocar, de decidir da renúncia da aposentadoria anterior e usar as 80 maiores contribuições de 94 para cá, inclusive aquela que está contribuindo depois que se aposentou, para o cálculo do benefício. E como nós temos ainda em era, infelizmente, ainda do maldito fator previdenciário, como o tempo, a expectativa de vida, o tempo de contribuição e a idade aumentou, consequentemente, o cálculo será positivo para o trabalhador que puder consagrar, a partir da decisão do Supremo, o seu direito da aposentadoria com a nova previsão, usando o período que ele contribuiu depois de estar aposentado. Ô, presidente, essa é a minha fala no dia de hoje. Pois não, senador Freire?
Eu queria solicitar aos pares que estão aqui a respeito do PLS 250 de Vossa Excelência, que trata da aposentadoria por invalidez, certo, dos funcionários públicos deste país. Eu fiz questão de fazer a parte, porque sou um deficiente e sei da necessidade que um deficiente tem durante o seu período de tratamento, de tudo, a necessidade dessa aposentadoria, vamos dizer, um pouco precoce. Então, eu quero parabenizar e solicitar aos pares dessa casa que nos unem nesse PLS 250 de autoria de Vossa Excelência, para que nós podemos dar aos funcionários públicos estaduais uma condição melhor para se dedicar em casa e ao seu tratamento. Parabéns, Vossa Excelência, por esse projeto tão importante aos necessitários desse benefício que Vossa Excelência teve a sensibilidade de aprovar, de apresentar.
Muito bem, senador Freuri. Um dos motivos de eu ter vindo efetivamente a Brasília e estar aqui de plantão é exatamente por essa questão que Vossa Excelência lembra. Estava previsto a votação do PL 250, que vai apenas assegurar a isonomia. Quando aqui eu falo que tem certo direito que é dado ao servidor público, como Instituto da Desaposentadoria, nós vamos estender agora para o trabalhador do regime geral. Para o trabalhador do regime geral, nós já seguramos a aposentadoria por invalidez para a pessoa com deficiência, num parâmetro de equilíbrio. O que, que nós estamos propondo no 250? Exatamente como Vossa Excelência muito bem argumentou, que se dê ao servidor público que comprove a sua deficiência o direito também de ter a mesma aposentadoria especial que é assegurado para o trabalhador do regime geral da Previdência. Estava ajustado que essa votação seria hoje ou amanhã, me parece que não acontecerá, mas assim mesmo o seu apelo é fundamental, que se acontecer amanhã, muito bem, mas se não, que seja então logo após o segundo turno das eleições, que as eleições serão no dia 26, que já no dia 27, 28... 29, naquela semana, a gente possa garantir esse direito às pessoas com deficiência. Eu agradeço muito Vossa Excelência, sei que Vossa Excelência apoia também, e eu recebi agora essa semana inúmeras reclamações, por que não se aprova o Estatuto da Pessoa com Deficiência? Nós já aprovamos aqui no Senado, está lá na Câmara, só falta agora a Câmara aprovar, volta para cá e eu tenho certeza que Vossa Excelência será fundamental para a aprovação desse projeto, que vai trazer benefício para cerca de 45 milhões de brasileiros que têm algum tipo de deficiência. Obrigado, senador Freire. Sempre é uma alegria receber a parte de Vossa Excelência.